Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Salmos 121. E nós hoje vamos começar uma nova caminhada. Nós temos vindo a falar sobre a depressão, demos o nome à série. Só tirar daqui o telefone. Depressão. E eu quero dar o nome a esta nova série, o Livro de Salmos. Porque começamos uma caminhada pelo Livro de Salmos. Ou seja, através dos livros de Salmos, procurar caminhos espirituais para a saúde mental. Através deste livro tão amado e tão lido por nós cristãos. Sim? É verdade ou não? Então vou convidar a abrir no Salmo 121 e hoje vamos falar sobre este Salmo, meditar sobre ele e algo que Deus colocou no meu coração. Salmo 121, eu leio na versão, nova versão internacional, né, 2023 ou 4, assim. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sua sombra, à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora para todo sempre. Pai, nesta manhã, continua a nos dirigir, Senhor. Te agradecemos por este tempo de louvor e adoração, te agradecemos por estes irmãos que nos tão preciosamente nos conduziram a te adorar, a te bendizer, a te glorificar. E que o Teu Espírito Santo agora, à medida que nós meditamos na Tua Palavra, com temor e tremor, que seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir, Senhor. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus comigo. Amém. O Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de salmos que são conhecidos como os Cânticos da Peregrinação. Algumas Bíblias têm uma nota como a minha que diz que é também os cânticos dos degraus. E porquê? Eles eram cânticos que o povo de Israel cantava enquanto eles iam até Jerusalém para adorar ao Senhor. O povo de Israel tinha pelo menos três grandes festas. Festa do Tabernáculo, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Pelo menos essas três vezes, no mínimo. O povo que morava por muitos outros lugares, eles subiam e subiam, porque a cidade de Jerusalém fica mais acima. E eles iam em peregrinação, em rumaria, até Jerusalém, para ir buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. E pelo menos estas eram três grandes festas que o povo não falhava. Não é? Três vezes ao ano lá iam eles em rumaria. E era uma viagem longa, uma viagem cansativa, uma viagem até perigosa. Eles atravessavam vales, montanhas, caminhos difíceis. Nós percebemos isso, por exemplo, quando Jesus e os seus pais, eles foram ao templo a celebrar a Páscoa. Não é? Aquela famosa passagem que depois eles iam todos embora e deixaram lá Jesus. Não é? Não é que eram pais descuidados, eles iam assim em rumaria, eram uns quantos. Não é? Então, onde é que está Jesus? Jesus está ali com o primo, está ali com ele. E perceberam que afinal não estava. Não é? Tinha-se perdido. Mas era uma viagem difícil, uma viagem até perigosa. E este salmo particular faz parte de um grupo, até o Salmo 134, em que eles cantavam, não é? À medida que eles caminhavam até Jerusalém. Este salmo foi escrito para essas pessoas que estavam a caminhar e que enfrentavam os desafios e enfrentavam situações difíceis, e eles precisavam de confiar em Deus. E também hoje, nós estamos na caminhada da vida. A vida é uma caminhada. Eu hoje olho, ou nós olhamos para cada um de vocês, cada um de nós, e às vezes por trás de cada sorriso, muitos estão a enfrentar tempestades, muitos estão a enfrentar angústias, muitos estão a enfrentar grandes desafios, grandes adversidades. Nós percebemos que nós vivemos num tempo, não é? Num tempo marcado por guerras, num tempo marcado por grande instabilidade, num tempo marcado por violência, incerteza económica. Há uma grande preocupação em relação ao futuro. Na verdade, há uma grande incerteza em relação ao futuro, como vai ser, etc. E aí, o salmista começa no versículo 1, não é? Noutras traduções diz, eu elevo. E só um bocadinho, ver se eu faço aqui qualquer coisa. Ele no capítulo 1, no versículo 1, desculpe, ele disse, olha, eu levanto os meus olhos para os montes. A minha tradução diz mesmo, e pergunto. Não é? Outras traduções não diz pergunto, mas quando diz, de onde virá o socorro, está um ponto de quê? De interrogação. E porquê? O salmista, quando vai nessa caminhada e ele olha para os montes, ver se funciona, sem fazer barulho. O salmista, quando começa a olhar para os montes em Jerusalém, ele está a lembrar-se do povo de Israel. O povo de Israel, não é? Ele, quando se afastou do Senhor, ele começou a erguer altares a outros deuses. E esses altares eram erguidos ao redor de Jerusalém, nos montes. Desconcentrar. Eles eram erguidos ao redor dos montes quando o povo se afastou do Deus de Israel e começou a servir outros deuses. Então os montes eram normalmente lugares de cultos e idólatras a outros deuses. Eles eram chamados os lugares altos, não é? Onde os israelitas desobedientes, eles adoravam os balaíns e falsas divindades, não é? Era uma falsa divindade dos cananeus. Então era como se o salmista, ele tivesse a dizer a todos os outros à sua volta, olha, nós pessoal, não é nos montes que nós vamos encontrar o verdadeiro socorro, não é nos balaíns, não é nesses altares de adoração, tudo isso é falso deus, não é esses deuses que nos vão socorrer. É como se eu tivesse a dizer, olha, no momento da angústia, nós somos tentados a olhar para outros deuses. Nós somos tentados a colocar a nossa confiança em outros deuses. Somos tentados a colocar a nossa confiança no dinheiro. Somos tentados a colocar a nossa confiança, por exemplo, na pessoa A, na pessoa B, na promessa do A, na promessa do B. Ou seja, somos tentados a colocar a nossa esperança em todas, em muitas outras coisas, tal e qual como o povo de Israel, que ao passar por momentos de tribulação, eles começaram a dobrar-se a outros deuses. Então o salmista diz assim, olha, o meu socorro, verso 2, Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, o teu socorro, o nosso socorro não vem da criação. O nosso socorro, o teu socorro vem do Criador. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da incerteza, na hora da necessidade, lembra-te que o teu socorro vem do Senhor. Podemos dizer isso ao irmão que está ao lado: olha, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Salmos 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Outros podem confiar noutras coisas, nós confiamos em Deus. Quando voltamos ao Salmo, verso 13, ele diz: ele não permitirá que os seus pés tropecem, não é? O seu protetor não cochilará. Noutras traduções diz: não dormirá. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o teu protetor, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora para... A imagem que eu fico é de uma mãe que guarda ou que cuida do seu filho. A imagem com que eu fico ao ler esta passagem é como que aquele filho à noite tem medo de ficar sozinho no quarto, tem medo do escuro, tem medo disto, medo daquilo. E quando a mãe ou o pai se deita com ele, não é? O respirar do pai, a sombra do pai, a presença do pai traz segurança, traz descanso, traz tranquilidade, e ele consegue adormecer. Ele diz: olha, ele está contigo. Porque todos nós passamos na nossa vida por momentos mais escuros, momentos de escuridão, momentos também que produzem medo em nós, momentos também que produzem insegurança em nós, momentos que produzem angústia em nós. E o que o salmista está a dizer é, em primeiro lugar, ele diz: olha, o nosso Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele é de lá, é ele, é dele que vem o nosso socorro. E em segundo lugar, ele está a dizer assim: tu não estás só. A imagem do o sol não molestará de dia, a lua de noite, vem daquela ideia quando o povo de Israel foi retirado do Egito e eles caminharam no deserto. A presença de Deus, a nuvem da presença de Deus ia com eles, não é? Aquela coluna de fogo à noite os aquecia, a nuvem os protegia durante o dia do sol. Há proteção, há acolhimento, há abraço, há segurança. Então, mesmo que as coisas fujam do teu controle, crê que tu não estás só. Crê que tu não estás só. O Criador dos céus e da terra, ele está contigo. E porquê é que o filho e essa imagem do filho consegue adormecer? Porque o pai, ele não dorme. O pai está lá com ele. E não é essa uma promessa que está na palavra de Deus também? Por exemplo, Isaías 64, verso 4, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti. Oh, sublinha esta parte, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha, nós podemos descansar nele. Olha, nós podemos confiar nele. Fé é nós aprendermos também a descansar. Eu posso dormir. Porquê? Porque aquele que nos guarda, não só ele não dorme, mas a palavra de Deus diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então o salmista está a dizer, olha, a nossa confiança está nele, a nossa esperança está nele, ele é quem nos guarda, ele é quem nos protege, então vamos confiar e descansar nele. Este versículo 5 diz, o Senhor é o teu, ou nesta tradução diz, o seu protetor. E no versículo 6, ele te protegerá. Na Almeida, revista e corrigida, ele diz, olha, o Senhor é quem te guarda. Este guardar tem a ver com cuidado. Este guardar tem a ver com trazer para perto. Este guardar tem a ver com abraçar. Este guardar tem a ver com proteger. Este guardar tem a ver com que, sei lá, a imagem daquela galinha com os seus pintos e ela abre tipo as asas e eles ficam ali debaixo, estão protegidos, estão guardados, estão abraçados, estão quentinhos, ou seja, ele está a dizer assim, olha, ele está contigo. Deus está contigo. Diga, irmão, lá, Deus está contigo. Diga, Deus está contigo. Oh, irmãos, eu não sei o que é que tu vais ter que enfrentar a próxima semana. Talvez muitos de nós, alguns de nós, vão sair daqui e vão enfrentar mais uma entrevista de trabalho. Não é uma entrevista de trabalho, é mais uma. No meio de tantas outras que já enfrentaram. Se calhar muitos vão sair daqui e enfrentar mais uma bateria de exames médicos. Se calhar outros saem daqui e vão ter que enfrentar o resultado desses exames. E às vezes essa conversa com o médico não é das conversas mais agradáveis, nem mais fáceis de ouvir. Às vezes são dolorosas de ouvir. Talvez vais ter que enfrentar mais um não aqui, mais outro não ali, mais uma espera da AIMA, mais uma série de coisas que podem acontecer. Às vezes alguns saem daqui e vão enfrentar uma semana de 12 a 14 horas de trabalho todos os dias e a casa, e chegam a casa, não têm tempo nem de ver a mulher, quanto mais os filhos, e é isso que têm que enfrentar. Então o meu convite hoje para nós é para nós orarmos. É para nós lembrarmos, tal e qual como o salmista, olha, nós precisamos erguer os nossos olhos para os montes, para cima, e nos lembrarmos que o nosso socorro não vem de outros deuses. O nosso socorro não vem de uma promessa do A, do B ou do C. O nosso socorro não vem, sei lá, de um amigo ou de um tio rico. Não, o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não vem da criatura, vem do Criador. E lembramos, quando nós vamos orar, lembramos que nós não estamos só. Ao sair por uma semana, ao enfrentar toda essa semana, ao enfrentar todos esses desafios, sabendo que nós vamos acompanhados pelo Senhor. Nós não vamos sozinhos. Nós não vamos sozinhos para essa bateria de exames. Nós não vamos sozinhos para esse trabalho onde o chefe torra a paciência. Nós não vamos sozinhos para essa semana de 14 horas de trabalho, nós não vamos sozinhos para essas dificuldades, não, vamos guardados por Deus, vamos protegidos por Deus, vamos abraçados por Deus, vamos com Ele. Ele é a nossa sombra, Ele é a tua sombra. Então quando eu convido cada um de nós nesta manhã a irmos orar, e eu trago à minha memória duas verdades que eu quero partilhar com os irmãos antes de orarmos juntos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. A primeira verdade, quando eu entro nesse lugar de oração, a primeira verdade que eu penso é que eu estou diante de um Deus para quem nada é impossível. Nós não estamos a cumprir um ritual. Nós não estamos a fazer algo que dizer assim, pronto, não tenho mais nada para fazer, eu vou orar. Não, não foi isso que o salmista estava a dizer. Não, não. Não, não é nos montes, não é nos balaíns, não é nesses deuses. Não, 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 não. Muitos confiam nos carros de guerra. Muitos confiam, né? Não. A nossa confiança está no Senhor. Então quando nós formos orar, lembrarmos, estamos a orar ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus para quem nada é impossível. E a resposta que eu preciso, a resposta que tu precisas para a tua vida, ela não está limitada àquilo que tu consegues fazer. Ela não está limitada às tuas possibilidades. Ela não está limitada à tua capacidade, à nossa capacidade. Porque quando nós entregamos esses problemas ao nosso Deus, à mão do Senhor, nós deixamos de estar limitados aquilo que conseguimos fazer. Porquê? Porque o nosso Senhor, o nosso socorro não vem da nossa capacidade. O nosso socorro vem do Senhor. E o versículo que vem ao meu coração é 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, ouvido ou nenhum ouvido ouviu, o coração e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Fé leva-nos a viver para além daquilo que nós conseguimos calcular, para além daquilo que nós conseguimos imaginar, para além daquilo que nós conseguimos até pedir. Quem confia apenas em si próprio ou nas suas capacidades, fica preso aos seus recursos, fica preso às suas limitações, fica preso às suas capacidades. Mas quem confia em Deus, abre a porta para aquilo que Deus já preparou para os seus filhos. Então, lembrem-se, quando nós daqui a pouco formos orar, nós estamos a clamar a um Deus para quem nada é impossível. Então tudo pode acontecer. O inesperado pode acontecer. O inusitado pode acontecer. De repente as coisas podem mudar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Então não vamos cometer um erro que às vezes nós cometemos, que é pedir a Deus algo e logo falar da resposta. Ou seja, eu vou a uma entrevista de trabalho amanhã, e amanhã eu digo: ó Senhor, tu sabes o quanto eu preciso deste trabalho, então toca no coração daquele homem para que eu fique com aquele trabalho. Ok, mas eu estou a pedir algo a Deus, mas já estou a dizer que é este. Provavelmente Deus pode, na sua infinita misericórdia, dizer assim: não, mas eu tenho um trabalho que tu ainda nem sequer conheces, nem foste a entrevista, nem sabes que vais a entrevista daqui a uma semana, que é bem melhor do que esse. Você está a perceber o que eu estou a dizer? Vamos pedir, mas não apontes a resposta. Porquê? Porque eu creio que eu estou diante do Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele faz abundantemente mais daquilo que eu possa pensar, até pedir, ou consigo imaginar, porque Ele sempre nos surpreende. Sempre, sempre Ele nos surpreende. Salmos 37, versículo 3 a 5. No versículo 3 ele começa a dizer assim: olha, confia no Senhor. No versículo 4 ele diz assim: deleita-te no Senhor. No versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Salmo 37, versículo 3 e 5. Ou seja, confia, deleita-te e entrega. Confia, deleita-te e entrega. Por outras palavras, ele está a dizer assim: entrega significa descansa, porque Ele agirá. Ele agirá. Então quando daqui a pouco vamos orar, vamos clamar ao Senhor, lembra-te, é diante do Criador que nós estamos, é diante do Deus que criou todo este universo que nós estamos, é diante do dom de todo o ouro, de toda a prata que nós estamos. Então que nós precisamos estar com expectativa, porque Ele tem o poder para de repente mudar todas as coisas. E Ele não depende da tua capacidade. Ele não depende da minha capacidade. Ele não depende da minha possibilidade. Ele não está condicionado ao dinheiro que eu tenho. Não! Ele não necessita de nenhum dos nossos recursos. Porque Ele é um recurso inesgotável. Então quando formos orar, lembra-te desta verdade. Não apontes
a solução. Pede, crê e descansa que Ele agirá na tua vida. Diga, irmão, lá, o Senhor agirá. O Senhor agirá. A segunda verdade e última que eu quero partilhar hoje é quando nós oramos, não só nós estamos diante do Deus para quem nada é impossível, nós estamos diante do nosso Pai. Diga, irmão, lá, Ele é o nosso Pai. Pai que nos ama. Pai cheio de bondade. E onde nós podemos abrir os nossos corações, apresentar os nossos medos, apresentar as nossas dúvidas, apresentar os nossos desejos, sim, apresentar os nossos sonhos. Oh, irmãos, aquilo que está no meu coração, que eu quero partilhar de uma forma muito simples, vou ver se consigo, é milagres acontecem, sim ou não?
Sim.
Claro que sim. Maravilha! Nós também lidamos com coisas que são inevitáveis que aconteçam. Elas vão acontecer. Ponto. O universo está cheio de leis naturais. Existe a causa e efeito. Existe o semear e colher. Existe a vida que segue o seu curso. São coisas que... Como é que nós vamos agir? Por exemplo, podes orar, podes jejuar, mas tu estás no caminho do envelhecimento. Ponto. Podes atrasar isso. Podes colaborar com Deus. Comer bem, fazer um bom regime, fazer desporto, cuidar do teu corpo, estás a colaborar com Deus. Ou podes apressar esse envelhecimento. Não tens cuidado com nada e olha, vamos lá. Sim ou não? Mas são coisas que são inevitáveis. Às vezes nós não sabemos lidar com coisas que vão acontecer. E a oração nem sempre muda as circunstâncias. Também, mas em primeiro lugar ela muda-nos a nós. Eu vou dar um exemplo. Segunda-feira de manhã, não poucas vezes, começa domingo à noite, a Mafalda começa a ficar assim meio triste, porque ela não quer ir para a escola amanhã. Mas tem que ir. Pode orar, pode jejuar, pode interceder, pode fazer corrente de oração. Ela tem? Há coisas na vida que acontecem. Mas onde eu quero chegar, irmãos, é que nós como pais, especialmente a Carla, não diz, não é conversa, tens que ir, acabou, o que é que... Não. A Carla tem a paciência e o amor de mãe de dizer assim, oh Mafalda, vamos conversar. E conversam. Ali durante algum tempo à noite. E ela chora. E ela diz, não quero. Então... E não tem problema. E a mãe vai-lhe explicando. Porque é que ela tem que ir. Não adianta. Independentemente dos sentimentos. E essa conversa vai moldando o seu coração. Vai ajudando a compreender. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus bondoso. E então, no meio da conversa, ela pergunta assim, então, que não é, estava planeado, ela almoça na escola normalmente, então ela pergunta assim, então, mas dá para eu vir almoçar a casa amanhã? E não poucas vezes a mãe diz assim, dá, meu amor, claro que sim, nós vamos buscar-te e tu vens almoçar connosco. Não dá para alterar, tu tens que ir para a escola, mas dá. Sim, Senhor. E sabe qual é o versículo que Deus colocou no meu coração para eu terminar? Paulo, podes vir. Mateus capítulo 24, verso 19. Vá, vão lá a Bíblia, se faz favor. Mateus 24, verso 19. Porque aqui o assunto não é a Mafalda. Estamos a falar de coisas muito sérias. E já vamos lá chegar. Mateus 24, 19 diz assim. Como serão terríveis naqueles dias para as grávidas e para as estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, versículo 19 e 20. Eu vou ler. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Agora olhem para mim. Eu não quero falar hoje sobre escatologia. Digo, irmão, lado, isto é o que o pastor não quer. Ou seja, eu não quero falar de escatologia, mas quero realçar aqui a bondade de Deus. A empatia de Deus. Porque o que nós vemos aqui, Jesus está a falar com os seus discípulos. E ele está a dizer assim, vai haver uma grande tribulação e Jerusalém será destruída. Não é opção. Vai acontecer. Agora, ele é tão amoroso que ele diz assim, olha, esses dias serão terríveis. É inevitável que eles venham. Vai acontecer. Mas olha o que diz no versículo a seguir. Orem. Então se vai acontecer, vou orar para quê? Orem. Porque, olha, para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Jesus está a dizer que haverá acontecimentos que fazem parte do plano de Deus e acontecerão, mas mesmo assim Ele nos ensina a orar. Tens que ir amanhã? Tens. Tens que ir trabalhar amanhã? Tens. Tens que enfrentar esse chefe chato? Tens. Mas Deus é tão bom, tão amoroso, tão bondoso, que te convida a falares com Ele e abrir o teu coração. Mas Senhor, mas... dá para amanhã se calhar não encontrar. Eu não sei o que é que ele vai dizer. Mas o que eu aprendo aqui é a compaixão de Deus. É o amor de Deus. Tens que ir fazer esse exame? Tens. Tens que ir mais a essa entrevista? Tens. Não sabes se é a última, se é mais uma. Tens que enfrentar isso? Tens. Há coisas que são inevitáveis. Mas ele diz, ora. Deus é tão compassivo, tão amoroso, tão cheio de misericórdia, tão cheio de empatia, que Ele nos convida. E é nessa relação, é nessa comunhão que Ele vai mudar o nosso coração. Que Ele vai nos fortalecer. Que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Que Ele vai dizer que nem a Mafalda diz, ah, mãe, pronto, está bem, eu vou... E ela já vai com outra disposição, sabendo que vem almoçar a casa. Sabendo que Deus está com nós, vamos, mas sabemos que Deus está comigo. Vou enfrentar mais este exame. Vou enfrentar mais esta dificuldade. Mas eu sei que eu não estou só. Ele está comigo. Então quando eu oro, estas duas verdades estão na minha cabeça. Primeira, eu estou a orar a um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Tudo, tudo, mesmo tudo, pode acontecer. Isto que é a realidade pode mudar. Não sei quando, nem como Deus vai fazer, mas que Deus pode mudar, pode. Eu vou orar com essa expectativa, eu vou orar com essa fé, que Deus, Ele é o Senhor, que Ele, para Ele nada é impossível. Mas eu também sei que na vida há muita coisa que eu vou ter que enfrentar. Eu não posso trancar num quarto e dizer não vou. Eu não posso trancar num quarto e dizer pronto, perdi o meu marido ou a minha esposa e pronto, não vou viver mais. Não dá. Há mais vida pela frente. Eu não posso trancar num quarto depois de um relatório de um médico e dizer que tenho um cancro e dizer pronto, não, não dá. Eu vou ter que viver. Eu vou ter que caminhar. Há muitas dessas coisas que nós no mundo, nós vivemos num mundo globalizado. O outro dá um estalo lá nos Estados Unidos, nós somos afetados aqui. Eles é que andam lá em barulho, mas a gente é que paga mais pela gasolina. E paga mais por pão, e paga mais por isto, paga mais por aquilo, paga mais por isto, paga mais por aquilo. E naturalmente, não é gerir mal, é se eu ganhar o mesmo e tudo está mais caro, eu fico com menos. Sim ou não? É fácil fazer contas. Mas não dá para chegar lá ao patrão e dizer assim, deixa-me aumentar o dobro. Mas dá para abrirmos o nosso coração para o Senhor. Senhor, dá para tocar naquele homem? Sério? Senhor, dá-me sabedoria. Eu vou ter que continuar a viver, mas eu sei que eu não estou só. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Não foi isso que Jesus fez? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É quando nós terminamos, dá para fazer isto, Senhor? Eu abro o coração, eu falo os meus desejos, eu falo o que eu quero, o que eu desejo, o que eu estou a pensar, o que eu gostaria muito. Eu abro o meu coração e eu termino essa oração, não com um chavão, mas é assim: Senhor, todavia eu me submeto à tua vontade, porque eu acredito que tu és um Pai bom, e eu creio que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é o melhor. O que eu estou a dizer é que, mesmo que isso não aconteça, eu sei que tu estás comigo, e eu vou viver o plano e que Deus tem para a minha vida. Então hoje o convite é esse: é nós irmos orar. É nós irmos orar. É nós irmos orar. Fé não esconde o coração de Deus. Fé é abrir o coração para Deus. Então lembra-te, quando nós fomos orar, nós estamos diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Muitos de vocês, muitos de nós, vamos ter que sair daqui e enfrentar muitas coisas difíceis. Eu não ministrei essa palavra por acaso. Lembrei-me de ler o Salmo 121. Não. Muitos de vocês vão sair daqui e vão enfrentar um monte de coisas. Vão ter que viver um monte de coisas que não são fáceis. Vão ter que tomar decisões que não são fáceis. Sim, é para ti que dizes: pastor, eu não ando a dormir muito bem. Sim, é para ti que dizes: eu não ando em paz, eu ando ansioso, eu tenho que tomar decisão. Está difícil. Então nós vamos orar. Mas não vamos cumprir calendário. Nós sabemos que vamos estar diante do Criador dos céus e da terra. Os outros lá fora, os seus olhos podem estar nos... E no tempo de Salmos, nos carros de guerra, a gente hoje, os seus olhos podem estar no dinheiro, os seus olhos podem estar nesta promessa ou naquela. Os nossos olhos estão no Senhor. E nós sabemos que Ele é um Deus para quem nada é impossível. Ele é um Deus que todos os recursos fluem dEle. Ele é riqueza, Ele é tudo. É Ele que nós vamos orar. Não importa se dizem que não é hipótese. Não importa se dizem que aqui nesta cidade, neste tempo, não há rendas por esse preço. Não importa. O pastor está a ignorar? Não, não estou a ignorar. O que eu estou a dizer é que o meu Deus pode mudar, seja o que for. O teu Deus pode mudar, seja o que for. Eu não estou a dizer que vai mudar amanhã, que vai ser. Eu não sei como, nem quando. Nem, não, eu só sei é que Ele pode. Porque Ele é o Senhor. Eu não vou concentrar naquilo que é a realidade, porque senão vou ficar limitado à minha possibilidade. Mas se eu estou a orar ao Deus que é ilimitado, eu não vou limitar a minha cabeça. Eu vou me lembrar de quem Ele é. E vou falar os meus sentimentos, eu vou falar o meu coração, eu vou falar o meu desejo. Dá para isto acontecer, Senhor. Está bem, eu tenho que enfrentar, mas... o meu desejo mesmo é este. E Ele vai falar contigo. Ele vai falar connosco. Ele vai falar com cada um de nós. E no final, dizemos: seja feita a tua vontade. Não por tradição. Não por cumprir calendário fica bem. Não. É que, Senhor, a nossa vida, ela é tua. E nós submetemos a ti. E eu sei que tu me darás capacidade para enfrentar tudo o que eu preciso e tenho que enfrentar. Sabe o que é que eu creio? Que em vez de dizer: Senhor, tira as minhas as pedras do caminho, eu creio que Deus pode fortalecer os meus pés ou me calçar umas botas para eu passar por cima dessas pedras. Em vez de dizer só: tira o fogo do caminho, que eu não passa para a fornalha, e temos exemplos bíblicos, eu creio que Deus pode, não sei fazer o quê nem como, mas alguma coisa em que eu consigo andar por cima do fogo, passar por dentro da fornalha e saber que isso não me vai consumir nem destruir, porque eu ando acompanhado com o meu Deus. Tu andas acompanhado com o teu Deus. Vamos ficar de pé.